Nós vamos também novamente chamar aqui para uma conversa o professor e doutor Bruno Mandelli, que traz aqui a segunda edição, com revisão e com ampliação, sobre a explosão da Mina Santana. Uma tragédia anunciada é o título da publicação. Professor Bruno Mandelli, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde.
Oi, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, é uma data, né, que a gente recorda com tristeza, mas com a necessidade e a consciência de que abordar o assunto é também colaborar para que se evite fatos parecidos como esse no futuro também, né, professor?
Sim, claro. Essa temática, né, a gente sabe que é um tema sensível a toda a região, por conta da tragédia que foi, do trauma que gerou na população, nos familiares, principalmente, né, das vítimas. Mas também é o momento da gente recordar e estar resgatando essa memória para a gente poder nunca esquecer, né, do fato que aconteceu e também estar passando para as novas gerações que não viveram isso na época, mas que podem, então, ter contato com essa história, conhecer mais sobre essa história. E esse foi o objetivo do meu livro, né, que agora está saindo a segunda edição.
Ao longo dessas pesquisas, professor, o que, que você descobriu, né? Claro, já falou aqui, mas relembrando também, que novos fatos você encontrou, né, também, e que conclusões que também tira de tudo isso, né?
Sim. Na época, né, nos anos 80, a mineração era bem diferente de hoje, né? Mas o principal é que não havia uma política de segurança na mina de carvão. Né? A política de segurança, ela não existia. Então, coisas que são irregulares, né, já eram irregulares na época, como, por exemplo, o estoque de dinamites que ficava embaixo da mina, o acúmulo do gás metano também, que deveria ter sido feito medições do gás metano para que não houvesse uma explosão, e foi o causador dessa explosão, foi esse acúmulo de gás metano no subsolo. E várias outras irregularidades, né? Os mineiros ainda usavam a lamparina carbureto, ainda não era a lanterna de pilha no capacete, como é hoje. Várias irregularidades que acabaram levando a que essa tragédia ocorresse, né? Então, a gente aponta sempre que, sim, tiveram os erros e que é necessário, né, sempre estar atento, fiscalizando, para que não volte a ocorrer. E também, além dessas questões mais empíricas, factuais, que estavam presentes no processo também da justiça, foram o principal elemento do livro, foram as memórias, né, dos mineiros que sobreviveram, dos trabalhadores e alguns familiares que eu entrevistei, que foram, então, contando o que lembram, o que recordam da época, né?
Professor, a primeira publicação, qual o impacto que teve, né? Qual o resultado que ele atingiu, né, na sociedade, trazendo aqui um pouco daquilo que você já tem dessa primeira publicação e agora também ampliando um pouco mais.
Sim. Então, a primeira publicação faz 4 anos que foi lançada. A gente estava vivendo ainda aquele período, aquele contexto da pandemia também na época, né? E a gente estava ainda passando por isso, então foi um momento também difícil para todos, mas foi bacana ter a recepção do público em relação ao livro. Assim, a gente levou o livro em várias escolas da região de Uruçanga, de Criciúma, levamos o livro na comunidade Santana também, falamos para muitos estudantes sobre o assunto, sobre o tema, e atingiu uma boa tiragem de exemplares, né? Mais de 500 exemplares saíram, e acabou que a editora pediu uma segunda edição do livro. Então, essa segunda edição agora, ela busca, então, ampliar um pouco mais a análise histórica, com mais alguns elementos, mais alguns fatos, para poder estar sempre mais próximo, né, do que realmente aconteceu naquele dia. Então, essa segunda edição agora está mais, digamos assim, mais completa, mais uma pesquisa mais profunda sobre esse acontecimento.
Uhum. tanto na primeira quanto na segunda edição. É difícil trabalhar nesse tema?
Ah, sem dúvida, né? É um tema difícil, né? Dentro da história, eu sou professor de história, sou doutor em história, e dentro da história a gente trabalha muito com memórias, né? E essas memórias são memórias traumáticas, então sempre tem que ter um cuidado em relação a abordar esses tipos de assuntos, porque mexe muito com a emoção das pessoas, né? Com as lembranças das pessoas. E é claro que, apesar de toda a dor que as pessoas sentiram e ainda sentem, a gente tem que abordar esses temas, né? Eles são incontornáveis porque fazem parte da nossa sociedade, fazem parte do nosso passado e do nosso presente. Então, são temas sensíveis, mas que buscamos trabalhar, então, de forma mais humana possível para poder estar abordando eles, né?
Uhum. O mesmo com o passar do tempo, 41 anos, claro que o tempo não apaga, apenas ameniza um pouco o sofrimento, mas as famílias, né, os descendentes, filhos, netos, eles colaboram, topam falar com você, trazendo relatos também daquela data?
Sim, sim, claro. Muitos dos relatos que foram, né, colhidos para o livro foram também de sobreviventes da época e de familiares. Então, muitos familiares apoiaram, colaboraram no processo de pesquisa para poder estar colocando essas narrativas, essas histórias aí no livro, né? Então, sem dúvida, sem o apoio das famílias e das pessoas que viveram aquele episódio, não teria sido possível essa publicação.
Você conseguiu falar também com empresários ligados ao setor de mineração da época, ou pessoas de força de segurança, como polícia, corpo de bombeiros, médicos, essas pessoas profissionais também têm participação?
Sim, na época eu entrevistei um dos que eram administradores da empresa na época, que trabalhava na parte da administração também, para poder estar passando a versão dos fatos. Mas muito também do que foi pesquisado foram em jornais, reportagens da época, que já também colocavam também a visão da empresa, a visão dos funcionários da empresa que trabalhavam no setor administrativo nos jornais. Então também, além das fontes, digamos, orais, que aparecem no livro, aparecem muitas fontes dos jornais, de reportagens que saíram à época, e fotografias também, né? As fotografias que tem, muitas fotografias da época que saíram em jornais também.
O fato é que não se apaga, né? E muitos que estavam lá vão morrer com essa lembrança de outras causas, causas naturais ou doenças, mas não vítimas da explosão. E esses 31 acabaram, né, pagando com a própria vida, né? Depois daquele gás acumulado num feriado de 7 de setembro, né? Enfim, a gente tem relatado aqui, eu lembrei agora há pouco, falando com você, sobre a Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, né? Um outro acontecimento fatídico, com 242 mortes e outras mais de 600 também. E a cada dia que passa, a gente lê algo novo, né? Nessa segunda-feira agora também, mais envolvidos, ganhou o semiaberto, né? E as associações das famílias sempre criticando e apoiando. É diferente aqui de Santana, mas o peso da tragédia também comove muito ainda depois de tanto tempo, né?
Sim. É sempre bom lembrar que a mineração, seja a mineração de carvão ou outras formas de exploração, ela envolve riscos, né, e acontecem muitos acidentes por negligência, muitas vezes, inclusive, das próprias empresas, em cuidar mais com a política de segurança do trabalhador. Dá para lembrar o caso do Chile também, que aconteceu há alguns anos também, que foi também, os trabalhadores conseguiram sair com vida, mas depois de dias também, né, soterrados. O próprio caso da Vale do Rio Doce, aqui no Brasil também, que envolve mineração, que levou também a muitas famílias perderem suas casas e perderem suas vidas também envolvendo a mineração. E são só alguns exemplos, mas que acaba acontecendo constantemente, né? Então, é sempre bom a gente relembrar o máximo possível estar priorizando essa segurança do trabalhador e das pessoas, da população como um todo que vivem em torno, né, da mineração.
Professor, o livro ele está pronto, finalizado? Onde que pode ser encontrado?
Sim. Então, a primeira edição esgotou, né? E aí agora a segunda edição ficou pronta esse mês e a editora já está me enviando. Deve chegar agora semana que vem. E vai estar disponível aqui em Criciúma, na Feira do Livro de Criciúma. Agora é começo de outubro, a Feira do Livro de Criciúma. Eu vou estar lá, levar o livro para estar vendendo na Feira do Livro de Criciúma. E assim que eu conseguir também, eu vou levar na livraria aí em Uruçanga, aquela livraria do centro ali, esqueci o nome agora.
Aqui temos duas,
mas eu
a
vou...
Bem Me Quer e a Miotelos.
Isso, a Miotelos. Vou levar na livraria Miotelos, que eles já tinham parceria em relação à primeira edição. Vou levar lá para deixar a venda agora esse mês ainda.
Perfeito. Quanto custa o livro, professor?
R$ 50.
Certo. Ele tem quantas páginas?
144 páginas.
Ok. Professor, o nosso muito obrigado por participar do programa. Eu acho que esse é um registro, acho não, eu tenho certeza, né? Que é um registro importante e que é mais uma pesquisa com profundidade. E até inclusive falávamos aqui no intervalo, né? Olha, ninguém teve ainda, né, a ideia de fazer um memorial lá no local, na própria mina, na boca da mina, né? Já existe um monumento lá em Santana, né, construído há alguns anos. Mas essas matérias, esses recortes de jornais da época, esse livro, todo esse material, ajudam a manter a memória, que é triste, mas que é fato real, né? Não é uma ficção, né?
Isso faz parte da nossa história, né? Então a gente tem que estar relembrando, porque faz sentido para muita gente ainda relembrar esse fato, e é importante que as novas gerações que não conhecem conheçam também para poderem sempre estar vigilante em relação à sua história.
Perfeito. Professor, muito obrigado. Muito sucesso também na nova publicação, né? E ficamos à disposição.
Obrigado. Certo, muito obrigado então, e tenham todos um bom dia.
Bom dia.